data de hoje, 11 de setembro, assinala os 20 anos de um dos episódios mais nefastos da história recente. Os ataques às Torres Gêmeas em Nova York, ao Pentágono e Washington. Episódios que marcaram um novo capítulo na história do terrorismo internacional. Isto porque aviões de carreira passaram a ser usados como mísseis pelos terroristas.
O que essas imagens provocam não muda com o tempo. 20 anos depois, são cenas que ainda chocam. Depois dos ataques, as Torres Gêmeas, que levaram 10 anos para ser construídas, desabaram em 10 segundos.
Larry Pinto de Faria Júnior é um gaúcho que trabalhava em um dos prédios derrubados.
Já fazia mais de uma hora que eu estava no escritório, no 25º andar da primeira torre a ser atingida. O prédio fez como um pêndulo. Eu estou sentado, do lado da janela. O avião bateu, o prédio fez assim. E ele ficou jogando até se acomodar. Eu tive uma sensação naquele momento do impacto de que o prédio ia cair. E naquele instante, a primeira coisa que veio na minha cabeça, eu vou morrer.
Quem imaginava que os prédios poderiam algum dia desaparecer depois de serem alvos de um ataque? Hoje, as Torres Gêmeas de Nova York já não existem mais fisicamente, mas continuam sendo a mais forte lembrança de uma sequência de atentados terroristas que marcaram o mundo para sempre. 11 de setembro de 2001. No início da manhã, 19 terroristas embarcaram em 4 aviões comerciais que tinham como destino a Califórnia. Mas em uma ação coordenada, durante o percurso, as aeronaves foram sequestradas. 2 delas seguiram para Nova York. Sob o olhar incrédulo dos moradores da cidade, a Torre Norte foi atingida às 8h46 da manhã. 17 minutos depois, outro avião foi de encontro à Torre Sul. Após a explosão das aeronaves, o combustível se espalhou por diversos andares e causou um grande incêndio. Os bombeiros tentavam salvar cerca de 15 mil pessoas que começavam mais um dia de trabalho no World Trade Center. De repente, o mundo assistiu em choque à Torre Sul desabar. Depois, a Torre Norte também desmoronou. Em segundos, uma nuvem gigante de fumaça quente e tóxica engoliu as ruas de Manhattan. O terceiro alvo dos terroristas foi o Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O avião acertou o prédio no estado da Virgínia. 184 pessoas morreram, entre tripulantes, passageiros e funcionários do governo que estavam no local. A quarta aeronave caiu em um campo aberto na Pensilvânia após os 40 passageiros e tripulantes lutarem contra os sequestradores. Não se sabe qual seria o destino dos terroristas. Em Nova York, o número total de vítimas chegou a 2.753. Bombeiros, policiais, trabalhadores e tripulantes dos voos.
As especulações são de que o destino da aeronave que caiu na Pensilvânia era o Capitólio ou a Casa Branca. Logo após os atentados do 11 de setembro, o presidente norte-americano George W. Bush deu início à sua chamada Guerra ao Terror, invadindo o Afeganistão logo depois dos atentados. Afinal, o regime ali estabelecido do Talibã dava guarida a Bin Laden e seus asseclas da Al-Qaeda, responsáveis pelos atos. Nada mais certo, portanto, do que fazer o ataque lá. Porém, Bush limitou-se a tirar o Talibã do poder. Não procurou exterminar a organização e muito menos caçar Bin Laden e liquidar com a Al-Qaeda. Bin Laden só foi pego em 2010 na administração de Barack Obama. Bush simplesmente deixou a missão inconclusa no Afeganistão e se voltou para o Iraque, que nada tinha a ver com a guerra ao terror. Usou como desculpa as tais armas de destruição em massa que nunca existiram. Foi para lá atendendo interesses das corporações do petróleo, das armas e da construção. Praticou uma ação criminosa, destruiu o Iraque e abriu caminho lá para o surgimento de uma organização terrorista muito mais nefasta, o Estado Islâmico. E no Afeganistão, a Al-Qaeda se reestruturou e foi se juntar ao Estado Islâmico no Iraque e na Síria. E o Talibã também se reestruturou, a ponto de agora, recentemente, ter retomado o poder no Afeganistão. Ou seja, foram 20 anos de uma guerra contra o terror que se revelou fracassada com a saída corrida das forças norte-americanas do Afeganistão. Há que se considerar, no entanto, que hoje o terror ainda é uma ameaça. Até porque ele pode atacar em qualquer lugar e a qualquer momento. Porém, o mundo tomou várias medidas de precaução. Hoje, por exemplo, voar já não é mais a mesma coisa do que antes. E por todas as partes se ampliam os sistemas de segurança para dar proteção aos cidadãos pelo mundo afora.
Como demonstração de resiliência, em 2014 foi inaugurado em Nova York o One World Trade Center, no local onde ficavam as Torres Gêmeas.
Este programa tem a produção e apresentação de Jurandir Soares, o trabalho na técnica de Jorge Brum. Na mesa de áudio, Leonel de Souza e Luciano Vargas, sob a coordenação de Davis Rodrigues. E o programa também teve estas participações.
Silvano Mendes, da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba.
Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Maria Emília Lenka, Rádio França Internacional.
Direto de Londres, Iracema Sodré com as últimas notícias da BBC Brasil.
Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, em especial para a Rádio Guaíba.
De Bruxelas, Letícia Fonseca, para a Rádio França Internacional.
O boletim informativo da Emissora Voz da Rússia, hoje a cargo de Yuri Melnikov.
Hoje, no Mundo Militar. Este programa tem o apoio de Escritório Previdenciário e Sindi Lojas Porto Alegre. Este programa fica disponível no site www.jurandirsoares.com.br e no Spotify Rádio Guaíba. O Mundo na Guaíba volta no próximo sábado. Um bom dia a todos.
O Mundo na Guaíba. Apresentação Jurandir Soares.